Começando mais um CDFcast, o seu programa cheio de assuntos inocentes, pessoas dispersas e regularidade indecisa. Meu nome é Thiago Icaro e estou aqui hoje com o Napa. Tá. Bia.
Capitalismo rules.
Arthur Bárbaro.
Eu preciso, pela apreciação de Napa, eu acho que eu preciso comprar mantimentos para fim do mundo e zumbis. Eu sabia que aquele livro lá do pessoal do Nerdcast ia ser útil ainda um dia.
Menina Crespim.
Olá.
E hoje nós vamos falar.
Mesmo, cara. É a única apresentação normal.
É porque eu sou a única normal do grupo.
Exatamente.
Sou incontrolável.
Nada disso. Meia cast.
Controlável e relacionado ao assunto do cast. Deixa de ficar mudando de assunto pro assunto certo.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre o nosso consumismo, as coisas que a gente compra, os lugares que a gente compra, histórias sobre as coisas que a gente comprou. É um podcast capitalista.
Vamos falar apenas sobre consumismo de coisas úteis.
Exato, porque eu...
A gente vai dar dicas do que comprar, que você nunca vai se arrepender.
Eu conheço uma pessoa que viajou até os Estados Unidos pra comprar um boneco.
Eu fiquei feliz, sou uma pessoa feliz hoje.
Tudo isso depois dos nossos recados.
Pronto, agora, depois dos nossos recados, vamos falar agora de coisa boa.
Falar de TechPix, o maior símbolo desse podcast. Então, pessoal, alguém quer começar falando alguma coisa inútil que comprou?
Né, isso é assunto lá pra frente, né? Como assim? Inútil? Eu não comprei nada de inútil. Todos os DVDs lacrados que eu tenho, que eu já assisti em outro lugar, são completamente úteis, podem vir a ser úteis no futuro.
Certo.
Mas algum de vocês também já comprou arquivo X? Eu tenho lacrado, mas alguém quer? Tô vendendo
pior,
para aqui.
Pior quando você compra um box de Changeman pra uma pessoa e aí o namoro acaba antes do aniversário do namoro e você fica...
Caraca, meu irmão! Caraca,
isso nunca aconteceu comigo.
Caraca, velho.
Caraca.
Essa foi massa.
Você tem que esperar até perto da data do...
Ei.
A data, né, do evento pra poder comprar o presente. Comprar antes é roubado.
É isso aí.
Sim.
Aí
agora tu gosta de change, mano, Bia?
Ei, não. Mas é Bia. Tá à venda ainda como é o negócio, então?
Tá aqui, que lacrado, inclusive.
Ah, bom saber. Não, só por saber mesmo, né? Que caso você queira jogar fora qualquer dia. Tá baratinho hoje. Você não guarda rancor, não? Você não quer jogar isso fora, não? Inteiro, na caixa lacrado?
Ah, tá aqui um dia, talvez, dê vontade de assistir. Eu chamo a galera, a gente assiste.
Nunca se sabe. Eu gosto muito de você, que é muito legal.
Tá certo. Sem nenhum
interesse. Põe aí na sua casa qualquer dia ajudar a jogar o lixo fora.
Ah, sim, claro.
Não, eu acho que nesse estilo eu tenho uma história muito triste. As pessoas sempre vão pensar mal de mim por causa dessa história.
Tá, então vamos contar pra todo mundo aqui em particular.
Isso.
Pra todo mundo da internet aqui em particular.
Desde que eles não contem pra ninguém.
Exato. Então assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou completamente contra diversas datas comemorativas, simplesmente porque é um motivo pra você ficar gastando dinheiro, tá ligado? Não tem pra quê, tá ligado? Tipo,
claro que tem.
Eu sou só a favor do Dia das Mães, porque agora eu sou mãe e preciso ganhar presente.
Dia dos tios não tem.
Agora Dia dos Pais não tem pra quê, mas, eu concordo.
É, né? Pois é, mas meu ponto é justamente esse. É, por exemplo, Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados no Brasil, principalmente. É no meio do ano, porque não tinha nenhuma data comemorativa para os lojistas ganhar dinheiro no meio do ano.
Cara.
É, Dia dos Namorados é ruim. Se fosse Dia das Namoradas, ainda vai lá, né?
O amor é mais importante, cara.
Eu não gosto, eu evito ao máximo dar presente de Dia dos Namorados.
O amor
eu
não faço. Videogame.
Que sorte, assim, hein, Rita?
Rita, eu sinto por você.
Pois é, assim, eu acho que faz uns 2 anos. Já que eu não dou presente a ela. Mas como... Não, na verdade, é até diferente. Eu ainda chego a comprar alguma coisa no Dia dos Namorados e ela... Mas eu fico insistindo. Olha, não quero nada, não me dê nada. Eu realmente não gosto de ter a obrigação de ter que dar presente. Quando eu recebo um presente, eu automaticamente eu acho que eu tenho que dar um presente.
Sheldon Cooper.
É. Não, só que o contrário não é verdade. Tipo, se eu dou um presente, eu não tô esperando nada de volta. Nada mesmo, eu tô dando porque eu quero dar, simplesmente isso. E
dar normalmente... é uma coisa que você gosta de fazer, né?
Caramba, essa a outra veio pra me realizar mesmo. Dois...
É, você, dá presente,
você acha
dá
que
presente.
Eu não imaginei, tipo,
é dar presente.
Fora de contexto, a magia não sei o que lá não veio na minha mente na mesma hora. Tudo bem. Vai.
Então. É, eu acho que já faz uns 2, 3 anos que eu não recebo presente do Dia dos Namorados, porque eu entro em mini discussões durante um mês dizendo que eu não quero nada, que eu não quero nada, que eu não vou dar nada. E quando eu vejo que ela tá, que Rita tá completamente sem obrigação e ela não vai me dar nada, eu vou lá e compro um livro pra ela, alguma coisa assim, meio direta.
Que, que chato, velho.
Que chato, velho.
Por quê?
Porque ela você... quer lhe dar um presente.
Ele compra um livro que ele quer ler. Eu arranjo.
Ah, não, então é não.
Um auto presente.
Eu me pergunto. Nome, Rita, pra você, esse PlayStation 3, esse controle do PS3 novo.
É, não, enfim, mas assim, eu meio que brigo. Briga assim, né? Brigada de discussão. É, mas principalmente, eu faço muito isso porque eu não sei dar presente. Eu não sei escolher. Eu compro coisas que normalmente eu penso assim. O que é que eu ia gostar? Ah, eu gosto disso aqui, então vou dar. É tanto que nos últimos anos, Rita tem ganhado muito quadrinho. Eu compro muito quadrinho autoral. É, esses quadrinhos mais cult pra ela. Sempre quando eu vou nas livrarias assim, eu digo, oh, isso aqui possa ser que Rita goste, que Rita gosta muito de coisa mais clássica, uma parada mais cabeça. Então, já faz uns 2, 3 anos que eu dou esse tipo de presente a ela. Mas a conversa toda de as pessoas vão me entender errado é porque já teve vezes quando eu namorei com outras pessoas que uma delas tava perto do Dia dos Namorados e eu ainda não tinha comprado nada. E a gente acabou tendo uma briga, uma discussão, a gente terminou por, sei lá, uns 20 dias. E quando a gente voltou, ela, não, eu já tinha comprado teu presente dos namorados, não sei o quê, então toma aí. Aí me deu. E eu não dei nada pra essa pessoa, tá ligado? E a gente voltou, só que foda-se, já passou a data. O dia de dela, né? Eu não deu culpa se ela comprou uma semana antes, tá ligado?
E cara usou o truque mais manjado de namoro, que é acabar antes do Dia dos Namorados e voltar depois.
Não, foi sem que querer. Ninguém notou nada.
Eu vi que a versão de carnaval funcionava.
Eu ia falar justamente isso.
Pede desculpa. Que a versão de carnaval funciona, aí tentei no Dia dos Namorados.
Eu não precisa nem falar, não, porque tava muito óbvio.
Napa, tu quer falar alguma coisa?
Rapaz, eu quero, assim... Às vezes as pessoas... Eu queria falar um pouco da hipocrisia, né? Que rola de algumas pessoas. Porque, por exemplo, as pessoas associam, às vezes, muito consumismo, por exemplo, com a visão que se criou nos anos 90, eu acho, que era das patricinhas, em loja de roupa e tal. Mas quando você olha, todo mundo tem aquele pezinho. Mas se você olha lá pro cara que tá, hoje em dia, gastando reais e mais reais em Steam, por exemplo, esse cara é consumista, pô. Às vezes, ele não tem tempo pra jogar tudo aquilo que ele compra. Ele, às vezes, compra coisa só porque apareceu lá. Ah, tá num preço até bom e tal. Aí vai lá e compra. Às vezes, uma coisa que nem queria. Ele diz, não, se eu tiver tempo, eu experimento. Se eu não tiver, também tá de boa. Fica aí guardado. Aí, tipo, isso é consumismo. Aí, tipo, essas pessoas, às vezes, criticavam outros. Ah, fulaninha é rato de shopping. Compra roupa assim, assado. Gasta quando você...
Qual que é dos ratos? Os ratos só pegam os que sobra. Não sei por que, rato de shopping.
Mas, na verdade, é hipocrisia porque ele faz a mesma coisa numa... Vamos dizer, numa interface diferente.
É. Mas essa história com o jogo realmente é verdade. Hoje em dia, no geral, assim, para as pessoas que começaram a comprar jogos originais que não usam a Steam, é uma boa forma de destruir o consumismo. Porque na época do PlayStation 1, a gente tinha rodo de jogo, tá ligado? Acaba ia numa loja, comprava 4, 5
jogos. 10 reais um CD.
É, 10 reais o CD. Você não fazia questão de, não, eu vou comprar isso aqui, pode ser que um dia eu jogue. E eu tive muitos jogos, eu tive mais de 100 jogos que eu tenho certeza que eu nunca cheguei nem a ligar algum, nem jogar algum deles, simplesmente porque era barato e eu achava melhor comprar do que um dia ficar sem jogo e não ter.
Hoje em dia, pô, de console eu não sei, mas acho que é um pouco mais difícil. Agora, de PC tá muito fácil comprar. Vocês podem até fazer uma versão agora daqueles dele de consumo de Nerd Bloom agora, seria.
Os delírios de consumo de Orlando Bloom.
Também, pra referenciar o que a gente tem hoje.
Não, mas por exemplo, eu assinei a PSN Plus durante um ano. E eu tinha muito jogo.
Eu consumista.
Só que a maioria dos jogos eu não gostava. Eu baixava apenas pra ter. Já que ele dava 2 de graça por dia ou por mês, eu baixava e, tipo, Tomb Raider eu nunca joguei, assim, né? Joguei aquele pouquinho. É, o Batman Arkham City, Arkham Asylum, eu não joguei. Tem muito jogo lá. O Borderlands 2 eu não joguei. Tipo, uma pá de jogos que eu tenho e que eu sabia que eu nunca ia jogar. Eu baixei mais pro, ah, vai que um dia me dê vontade de jogar. Eu vou ter, né? Só que agora, em compensação, jogos físicos, eu tenho poucos jogos, pouquíssimos mesmo. Todos que eu comprei, eu joguei eles até o final. Porque ficava aquela situação, caramba, velho, esse jogo custou 100, 150, eu não vou gastar 150 reais num jogo que eu nunca vou, que é jogar dinheiro fora, tá ligado? Então, eu meio que me via obrigado, ao menos, a terminar o jogo. Nem era pegar
então,
tudo, mas...
Então, você tá percebendo que você tá caindo nisso tudo que a gente tá dizendo, porque tu comprou a PSN e, em teoria, você não tá, né?
É, mas é porque a PSN Plus, então, é justamente isso. Eu pegava os jogos, eu não tô dizendo que eu não sou. Mas eu tô dizendo que é tanto que a minha venceu agora e eu não fiz a mínima questão de renovar ela. Porque não tinha nenhum jogo lá que eu, agora que eu não tenho, eu não posso mais acessar esse jogo. Não, tá certo, eu não tenho, beleza. Fica aí de vacilo, eu não vou fazer questão de não ter mais. E é diferente do que acontece com o Steam. O Steam, a galera chega na Summer Sale, o maluco tá comprando loucamente. É como tu disse, o nego vai ter jogo, vai jogar pelos próximos 20 anos, tá? Não vai jogar, mas vai ter, tá ligado? E é só pelo consumismo. É só aquela
oportunidade, nossa, né? Eu tô com essa oportunidade, eu não posso perder.
É aquela noção de, se eu não comprar, eu vou estar saindo no prejuízo.
É porque na promoção aparece, um joguinho de 5, às vezes tem um de 2 e pouco, às vezes tem de 3. Às vezes fica assim variando até 10 reais, pô. Aí a galera se sente praticamente na obrigação de adquirir aquilo ali, porque tá barato, entendeu?
Principalmente quando o jogo, sei lá, custa 50 reais. Aí você vê ele numa promoção por 5. Pô, velho, tá 90% de desconto. É impossível você não querer comprar. E que é diferente, por exemplo, quando tu tava falando de jogos de PC também. Ou, por exemplo, o Shadow of Mordor. Ele tá 199 pra console. Mas pra computador ele tá 99. E assim, é tentador, tá ligado? Você, sei lá, se você é um PC gamer, comprar o jogo por 99, mesmo que daqui a algum tempo ele vai estar na Steam, muito mais barato.
Tem aquela, né, de esperar, tipo... Esses 99 você paga pela antecipação, porque se você esperar, quando ele ficar mais velho,
Eu costumo dizer que o meu Plant vs. Zombie Garden Warfare, eu paguei... É o papel de parede mais caro que eu já paguei. Porque eu comprei ele, porque eu quis comprar ele na pré-venda por R$99, pensando que, caramba, velho, eu vou jogar muito, porque eu pensei que todos meus colegas iam jogar. No final das contas, 2, 3 só compraram e eu joguei muito pouco com eles. E ele não tem multiplayer local. Então, eu tenho o jogo, mas eu jogo pouquíssimo, assim, eu jogo realmente uma vez perdida, jogo uma partida só e saio. Agora em outubro ele tava por R$49,90. Aí eu digo, porra, velho, se eu tivesse aguentado mais 2 meses, eu tinha comprado o jogo num preço bacana.
A pergunta que não quer calar.
Você ficar triste.
A pergunta que não quer calar, você se arrependeu de ter comprado então ele?
Me arrependi por ele ter aparecido de novo depois por R$49,90.
Quando você viu que não tinha urgência.
Acontece,
né?
Isso acontece muito comigo com eletrônico. Eu vou comprar, sei lá, um computador, celular, qualquer coisa. Uma semana depois, promoção, bicho, R$200 mais barato. Que ódio! Ai, meu Deus!
O pior é o remorso, velho. Quando você tem aquele remorso de ter comprado uma coisa cara e depois você vê que não tinha ou a urgência ou a necessidade daquilo.
É que nem a maioria das coisas que eu comprei no Steam. Esse jogo aqui parece muito legal, vou comprar agora, não sei o que lá. Aí eu compro porque eu achei interessante a premissa e vou jogar. Mas aí eu não jogo porque eu perdi o costume de ficar jogando direto, eu quase nunca jogo. Aí fica lá. Aí quando eu vou ver, aí tá assim, eu comprei por $20 e agora está por $2 e faz 2 anos que eu comprei na pré-venda e pronto, tá ali. Um dia eu ainda jogo Fez, parece legal.
Eu sou rica!
Fala,
tu ia levantar algum?
Não, eu ia perguntar pra menina Crespin, se ela tem alguma dessas
coisas. Não, eu sou totalmente desapegada às coisas materiais, não... Quando eu quero, por exemplo, comprar uma coisa, eu rezo bastante. Não tem esse tipo de problema. Mas a Deus para me libertar desse mal. Não, é brincadeira. É, na verdade, eu tenho uma compulsão por comprar livros.
Ei.
Livros, livros e livros. A minha compulsão é essa. Então, eu tenho um monte de livros que eu comprei ali, tá pra ser lidos, e eu nem li ainda. E nem sei se eu vou ler, porque sempre aparece um livro melhor.
Eu acho que,
e aí...
Eu acho que quase todo mundo aqui dessa...
E aí, eu fico só lendo o primeiro capítulo, ou as primeiras páginas, e aí começo a ler outro. Leio três livros simultaneamente.
Lê a primeira e a última página pra dizer que leu o livro.
Pra dizer que leu o livro, aí leio simultaneamente três livros, porque até aparecer um outro melhor, e fico nessa, entendeu? Então...
Não, velho, ler a primeira e abandonar, não, pelo amor de Deus.
Agora sim,
um
pelo menos é uma coisa que, se não for útil pra mim, eu repasso e alguém pode até ler no futuro.
Ah, não é nada assim, absurdamente caro, né?
É, eu posso doar pra uma biblioteca, entendeu?
Não, não, mas eu não tenho esse desapego
não,
com livro,
agora,
não.
Agora sim, com livro, é quando eu vejo esse livro bom e tá bem barato. Feira de livro, eu não posso ir pra feira de livro, porque eles querem comprar todos os livros, porque é bem barato, quando tem esses bienais, né? Eles vendem um monte de livro que não paga nem impressão, muitas vezes, entendeu? É realmente barato.
Mas eu acho o seguinte, todo mundo aqui já sofreu desse mal de acumular também mais livros do que consegue ler. Né, e ficar aquela pilha de espera. Ou alguém aqui no...
quando o rapaz, ela tava falando
agora,
isso.
Agora tem gente, Arthur tem uma mania estranha que ele coleciona os DVDs. Então ele compra DVDs de princesinhas do mar, é. Assim, coisas desse tipo que ele nunca vai assistir. Isso é um absurdo. Bonequinhas, bonequinhas.
Mas ele compra,
entendeu?
Pra apoiar o cara.
É, tem muita coisa que eu realmente compro pra apoiar, mas só que isso é mais hoje em dia. Realmente é o que... Mina que botou como meio que piadinha, na realidade é a descrição exata de mim, até eu encher o instante de DVD e ver que eu nunca assisti quase nenhum. Aí eu parei de... Aí hoje em dia eu compro assim Blu-ray de vez em quando, quando gosto muito espetacular, aí eu vou e compro, mas no geral eu tô me segurando mais hoje em dia.
Você é da premissa de que essa atitude deve ser apoiada, então você vai lá e paga por aqui.
É quase isso, né? Em geral, hoje em dia quando eu compro é por isso, é porque eu gostei muito, eu quero mostrar esse povo que fez esse produto que eu gostei bastante, que existe um público-alvo pra esse produto.
Resumindo, é o público-alvo do cartaz.
Eu mostro isso em dinheiro. Hoje eu já apoio um bocado de coisa no Catarse. Se bem que tem gente que apoia, que preste, né? Eu só de vez em quando. Mas sim, eu sou bem Catarse mesmo. Tem umas coisas que eu nem... Ah, eu acho que eu não vou usar isso aqui não, mas parece legal. Tome dinheiro.
Se for pra comprar coisa assim pra apoiar, eu costumo apoiar mais pessoas que vendem coisas que eu nunca vou usar, mas que alguém vende na rua, entendeu? Ou tá fazendo boa campanha, eu acabo comprando.
Pô, eu tô precisando de apoio para os meus cosplays.
Olha, então você pega dois blocos de madeira e você pode cortar.
Isso, pô, vamos apoiar o cosplay de baioneta dela.
Não, esse não.
Esse é o Catarse, vamos fazer Catarse. Baioneta.
Não, tem baioneta.
Bioneta.
If there's two things I hate in this world,
it's cockroaches and crying babies. Não, não, mas assim, Rafaela falou um negócio que eu também fiz muito por muito tempo, que era ler dois, três livros ao mesmo tempo, porque tinha muito livro na fila e eu queria ler logo, e é tanto que faz um tempo que eu não compro livros, porque eu não tenho onde guardar. Eu tô até lendo coisa que eu já li, somente porque eu não quero comprar mais livro, porque eu não tenho onde guardar, velho. Eu não consigo, eu não tenho esse desapego com livro que a maioria das pessoas tem de ler. E não, toma aí e passa pra frente. Eu não tenho, de verdade.
Passar adiante, né?
Eu realmente acho que todos os meus livros
tu
são...
Tu tem que tu já perdeu um monte de livro, viu?
Não, só, eu perco...
Só nos empréstimos.
Mas eu não... Assim... Mas eu empresto no sentido que a pessoa me devolva. Eu não empresto e fica
todo
pra...
Todo mundo empresta pra você devolver.
Todas as pessoas, quando emprestam uma coisa, é querendo de volta, né? Senão teria dado.
Pois é. Então, assim, eu já perdi muito livro. Muitos
DVD CD, também.
DVD. Desse jeito. Só que eu tenho a consciência, assim, de quando eu emprestei, era um empréstimo. Ligado? Ele vai voltar, ele ia voltar pra mim.
Pessoas que devem a Tiago Icari, pague.
Por favor, tem gente que tá com um livro meu que foi presente e ainda não devolveu. Se você tá escutando isso, me devolva meus livros.
Lavagem de roupa suja ao vivo.
Irmão, eu
prestei meu Blu-ray de Dread até hoje, não sei a quem foi. Por favor, me devolva. Tudo bem que fui lá no alguém da ATJ, portanto, é só mandar uma mensagem pra lá pro pessoal, mas até hoje eu não mandei. Acabo o trabalho.
Eu tava mexendo nas minhas coisas antigas aqui, DVDs.
E tu achou meus livros?
Não. Tu nunca me emprestou nada, não. Aí.
Você nunca me emprestou nada, eu nego.
Eu achei uns DVDs antigos. Que eu acho que foi Elô ou Betinho que gravaram pra mim. Mas eu não sei se foi emprestado ou se foi dado, tá?
Aqui.
Eu não sei.
Ei, deixa de desculpa esse barra.
É DVD
olha
só, na
isso
dúvida,
é uma boa desculpa. Né? Eu não sei se me deram.
Olha aí, olha aí.
Na dúvida eu vou
vai
ficar.
Que ela devolve e tinha sido dado de presente. Vão ficar chateados.
Eita, é, fica a ofensa.
Vai acabar a
vai ficar é chateado. Melhor. É uma boa desculpa.
Eu acho melhor deixar.
É melhor deixar isso.
É DVD de quem, Bia?
Dorama.
Não. Caramba, olha, eu passei muito tempo com DVD de Dorama de Betinha, velho. Aquele My Hero.
É porque Betinha baixava, pelo menos. Loucamente, assim, 1 milhão de doramas e, tipo, era a minha fonte, né? Eu pedia tudo pra ela.
Eu acho que esse é o DVD perdido, que ela nunca recuperou, viu? Você também paga o aluguel.
Você nota que eu já cheguei num nível que eu não tô nem baixando legalmente, graças a um amigo meu que fez um cópia pra mim pra eu poder ver bem rápido e apagar em 24 horas. Nem isso eu tô fazendo mais, porque assim, eu não vou ter tempo não, velho. Não vou ter, eu tenho não sei o que pra jogar, não sei o que pra assistir, não sei o que pra ouvir, e eu não vai dar tempo não. Deixe pra lá, não copie pra mim não.
Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós.
Eu tenho um questionamento, é porque é o seguinte, a gente tá vendo muito também do lado das pessoas, né? As pessoas estão lá com sua mania de compra e tal, não sei o quê, mas as empresas, pô, elas fazem um negócio chamado obsolescência programada. É, pra quem não souber o que é isso
eu seria... Eu abri aqui na Wikipédia.
Google.
Não, mas vamos explicar para o nosso público. Isso é por exemplo, eu sou a Apple. Aí eu faço um iPhone hoje. Aí esse produto tá previsto para durar no máximo, vamos dizer, 1 ano. Ou por razões de durabilidade, ou por razões de eu lançar um novo produto, o velho não contempla mais
mudança de design, uma coisa assim.
De funcionalidade, ele não, por exemplo, o sistema operacional não funciona mais no modelo antigo, alguma coisa do tipo. Aí, ou seja, aquele modelo, aquele produto vai ter data certa.
De validade,
De validade. No, eu usei o exemplo dessa empresa, não devia nem ter usado, na verdade, mas...
Ok, eu acho que a gente vai perder a propaganda. A propaganda deles aqui no programa. Isso, a Apple não vai querer mais patrocinar a gente.
Exato. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte: por exemplo, hoje os produtos são feitos para durar muito pouco. Se você pegasse, por exemplo, uma geladeira, vamos dizer, uma geladeira dos anos 80, você passava 20 anos com ela, ligava nos anos 2000 com ela. E você pega uma geladeira de hoje e você dura 5 anos com ela.
Deixa uma história mega, mega rápida. Tu sabe como. Depois que inventaram a lâmpada, assim que inventaram a lâmpada, alguns anos depois, o sindicato deles se reuniu pra criar o tempo de durabilidade da lâmpada, porque ela duraria mais ou menos nada. Como ela era feita antigamente, você teria sei lá, ela duraria 25 anos, 30 anos, tá ligado?
Uhum.
E não era negócio pra ele, porque depois que todo mundo comprasse, ia passar muito tempo até queimar. Então eles inventaram uma forma com que ela queimasse mais cedo, tá ligado? Tipo, ela durasse 5 anos só.
Sim, é justamente isso. Isso aí é o maior exemplo, na verdade, de obsolescência. Eu não sei se isso que tu tá falando, tu tá fazendo uma confusão, porque tem um cara, surgiu... Ah, na internet tem uma história de um cara que ele realmente inventou uma lâmpada que tinha uma durabilidade maior. Aí disseram que esse cara sofria perseguição. Eu não sei se realmente era daquelas coisas que a galera solta na internet só pra gerar assunto, ou se era realmente...
Não, eu lembro que eu tenho quase certeza que eu vi isso em documentários.
As antigas?
Do cara falando sobre essas lâmpadas antigas, que elas duravam bastante e o pessoal se reuniu pra diminuir o tempo de vida útil delas, justamente pra poder gerar o consumismo.
Aí, basicamente, isso tem uma parcela de culpa das empresas, né? Tipo, as empresas tentam fazer com que você... Elas fazem a parte delas pra que você vá cada vez mais e mais atrás dos produtos. Óbvio que tem gente que é obcecada por compra, mas a gente não pode botar a culpa toda de um lado só.
Pois agora, assim, essa mesmo da Apple.
Lembrando assim, que tem duas formas de fazer, né, essa obsolescência programada. Um é planejando o produto pra realmente estragar, né, depois de tanto tempo, ou fazendo com que o funcionamento dele não seja mais tão razoável daqui a algum tempo, ou realmente lançando novidades que deixam aquele antigo obsoleto. Ele continua funcionando, teoricamente poderia continuar funcionando do mesmo jeito, mas você quer porque quer o mais novo, porque já aquele ali já não serve mais.
Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo.
No caso da Apple, né, costuma ser uma mistura dos dois.
É. Não, a durabilidade não. Isso aí.
Não, durabilidade não. Do hardware não, né? Mas
do hardware não. É. Mas aí ele
razoavelmente obsoleto. É rápido mesmo.
Mas eu acho que as coisas hoje em dia, no geral, são feitas para serem descartáveis. Não estão fabricando muito
padrão,
muito tempo.
É, uma máquina de costura. Manhã passou com uma máquina. Passou.
É, não, da época da, mas muitas das coisas.
Eu acho que tinha. Acho que tinha 25, 30 anos a máquina de costura de manhã. E ela veio desistir dela um dia desse. A nova, eu olho assim. A nova tem assim menos de um ano. Eu acho que essa porcaria vai quebrar. No segundo uso.
Já quebrou algumas vezes as agulhas.
Não, agulha é assim. Agulha é assim mesmo. Agulha quebra fácil. Bom, depende do tecido.
Mas eu falo de tudo. Os móveis, entendeu? As coisas hoje.
É porque também, pra atingir uma parcela maior da população, por exemplo, as empresas de eletrodomésticos, esses bens, teoricamente, são mais duráveis, eles começaram a ser feitos com material mais barato.
Mais barato, pra poder baratear.
Que as pessoas mais pobres pudessem comprar. E é isso, tanto barateia o custo pra eles, como aumenta a quantidade de produtos comprados. Eles recebem menos por cada um, mas só que são muito mais.
Ganha no lucro final.
É, eu quero saber como é que a gente vai encaixar o Xbox original, né, nessa conversa.
É, exatamente.
Eu só ia acrescentar o seguinte, por exemplo, você pega hoje um jogo online, você joga lá com seus amigos. Aí o... Tipo, daqui a pouco tempo, você... Alguns realmente, por exemplo, eles fazem uma evolução, né? Aí tem uma melhoria, alguma coisa. Mas outros você percebe que não tem tanta evolução. Dentro de pouco tempo, na verdade, eles lançam o novo. Aí, ou seja, como muita gente liga pro novo, vai acabar gerando o quê? Necessidade em quem quer ficar contigo de ir pro novo. Porque as pessoas estão, né, fazendo essa transição. Aí, isso também acontece com os produtos físicos, né? Que, tipo... você torna quando você torna o produto antigo obsoleto, logo ele desvaloriza também. As pessoas vão sempre migrando pro mais novo e querendo ter aquele mais novo, ao invés de o antigo vai se tornando desvalorizado, ultrapassado. Você cria um desejo,
né?
Não, mas o Orkut não criou o desejo de usar o Facebook, né? Eu acho que não foi bem isso que aconteceu.
Mas todas as pessoas migraram.
Programada, né?
Mas todo mundo migrou pra uma nova interface de rede social.
Sim,
e surgiu a necessidade.
Mas não, mas programou o Orkut pra se quebrar em 2009, né?
Mas eu
tenho um cara de coisa aí programada pra se quebrar em 2040 e pouco.
Mas eu boto muita culpa dessa migração no filme do Facebook, tá ligado? Muita gente entrou nessa onda. Do mesmo jeito
que o filme do Facebook.
Filme aquele tem outro nome. Aquele filme, o nome daquele filme é Facebook.
A rede filme.
Cara, não. O filme do Facebook, como você mesmo diz, ele saiu em 2010. A grande migração de gente do Orkut para o Facebook começou em 2008, 2009, por aí. Foi tipo dois anos antes, pô.
A grande mesmo foi mais ou menos na época do filme mesmo.
A quantidade de gente que entrou no filme, você pode pegar os números de acesso ao Facebook, você vai ver que durante a época do filme o boom é muito maior. É a mesma. Agora, então, isso você aplica também ao Orkut. O Orkut, qual era o grande chama do Orkut? Que você tinha que entrar com convite, tá ligado? Tipo, era um pouquíssimo. O Orkut criou uma demanda inexistente.
Tem só pessoas confiáveis, portanto não é
questão. Exato. Então vamos.
Então vamos. Pelo menos era a ideia.
Vamos chamar esse povo de modinha que tem um marketing agressivo desse.
Não, mas assim, são dois ótimos exemplos de cultura de consumismo, tá ligado? Um é você dizer ao cliente que, olha, esse produto aqui é exclusivo seu. Olha, só você vai ter, olha, você vai ter esse convite.
Não, cara, você vai do Facebook.
Sim, então, o outro é justamente, olha...
Tudo modinha.
Exato, olha, isso aqui, ó, é o filme que tá todo mundo falando. Do cara que criou o Facebook, que é um negócio que é o original, é antes do Orkut, não sei o que, olha só. Aí joga isso, e o pessoal que já tá no Orkut, que já perdeu aquele senso de exclusividade, ah não, todo mundo tem Orkut, então eu vou embora. Vou pro negócio original, vou pro negócio melhor. E aconteceu essa migração. É consumismo também.
Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós.
Eu sou rico!
Deixa eu levantar
um... essas de consumismo, é, tipo, o que tem em... É... imobiliárias, que todo imóvel que é começado a vender, assim, tipo, de condomínio, prédio, eles sempre botam que são as últimas unidades. Sempre Exato. São as últimas unidades.
Pra gerar o senso de urgência nas pessoas,
urgência,
né?
O prédio tem 50 apartamentos, os últimos 49 unidades, porque a primeira já foi dada pro cara que tinha o terreno.
Ô, pô, olha, quer um exemplo melhor? A gente viveu isso durante a nossa vida toda. Aquelas propagandas do 011-1406, TechPix e afins. Olha,
nesses
próximos 20 minutos.
Compre batom, seu filho merece batom.
Dentro de 20 minutos a gente vai passar o comercial de novo, mas tudo bem.
Exato, tá ligado? Então, assim, ele cria um senso de urgência pra você achar realmente que, meu Deus, se eu não comprar. Que volta aquela história do Steam. Meu Deus, se eu não comprar agora, eu vou perder, tá ligado? Vou sair perdendo.
É, o professor meu foi nessa de imobiliários e tal, que tem aquele condomínio, bota um pi aqui, que a gente não pode falar essas coisas, mas foi naquele condomínio. Aí tinham feito o daqui, de João Pessoa, e era localização maravilhosa, bairro dos Estados, não sei o quê. E aí fizeram esse em Campina, perto de Campina, enfim. Sendo que lá... é, tipo, longe de tudo, né? Sendo que o professor não sabia nessa época. E aí ele foi comprar e a galera do... chamou um pessoal rico daqui e tudo. Ofereceram champanhe a todo mundo, porque ia ser a inauguração do condomínio e não sei o quê. Aí chamava o povo rico lá pra dentro da sala e fulano comprou 3 lotes, aí todo mundo batia palma e não sei o quê. Caraca, ou seja, vai criando uma ansiedade, vai criando um senso de urgência mesmo pra pessoa.
Expectativa.
Você se empolga, você é envolvido naquele ambiente, aí você se...
Caramba, eu tô me empolgando agora, eu quero comprar um.
Ei, agora, sobre esse da TV, velho, pelo amor de Deus, todo dia era uma promoção infinita, né? Porque todo dia tinha a mesma promoção lá e tal. Se você assistisse 2 dias o programa, você sabia que essa promoção não ia acabar, porque no outro dia ela ia estar lá. Na verdade, qualquer hora que você ligasse, ela ia estar lá, porque não existia porcaria de promoção nenhuma. O preço era aquele e pronto.
Pois é, agora, se bem que, assim, eu fui pego na não promoção uma vez. Eu assisti TV Mapping, aí dizia... compre já essa calculadora e agenda eletrônica de Smart, que dá também plus horizontal 125, e a ligação é grátis. A ligação é grátis, não sei o que lá. Aí a gente ligou na terça-feira e descobriu que na terça-feira a ligação não era grátis, não.
Aqueles produtos maravilhosos, solução de todos os seus problemas, né?
Eu queria levantar um questionamento pra vocês.
Eu acho bom que as pessoas felizes por estar
Rafaela deixar.
Roupa. Não vou deixar.
Eu lembro o sorriso do cara do Colocote 2000. Ele feliz. Colocote 2000. Aí ele virava a cabeça 90 graus e ficava bem rente assim ao capô do carro e passando. Era uma alegria, meu Deus.
Facas Guinso e Aurichai.
É uma delícia.
Era Aurichai.
Era
se você ligar agora, você é literalmente ligado ao Aurichai.
Aurichai era 2000 também, viu? Tudo era 2000 por causa do 2000, velho.
E era o Sonic 2000.
Eles botavam jato de areia no carro e passavam o Colocote. Puxa, era normal. É o carro novo com jato de areia, né?
Ofereceram 10 mil dólares pelo meu carro.
Era, tinha essa, velho. Não, depois que eu passei o Colocote. Meu Deus, meu carro vale agora 50 mil.
Aí o trouxa achou que tava novo.
Deixa eu perguntar um negócio a vocês. Vocês já compraram alguma coisa por causa de um marketing muito forte, de uma propaganda que realmente funcionou e convenceu vocês a comprarem algo?
Eu comprei uma calculadora de agenda eletrônica de Smart Datamente Plus Horizontal 125. Eu comprei logo 3.
É verdade? Cara,
porque ia acabar.
É verdade, porque foi um pra mim, um pra Rodrigo e pra Délio.
Caramba, velho.
A gente comprou uma pipoqueira também e uma...
Cara, eu nunca comprei por falta de dinheiro, mas vontade dava.
A gente comprou uma panela, que assava sem óleo, era uma beleza.
Não, eu comprei, minhas compras eram mais baratas. Eu comprava aquelas pulseiras da Coca-Cola, relógio, ioiô, quando tinha as campanhas.
Caramba, Rafaela é fanática pela Coca-Cola. Coca-Cola pra
trás. Não, eu nem gosto de refrigerante, mas eu só tomava os refrigerantes, chutava as fichinhas, as tampinhas. E com mais não sei quanto, ganhava o ioiô.
Isso é uma estratégia muito boa.
Eu da Coca-Cola. Eu nunca gostei de Coca-Cola, não. O ioiô da Coca-Cola.
O ioiô da Coca-Cola era bonito.
Tinha uns brinquedos, né?
Vamos supor o seguinte. Vamos supor o seguinte. Eles gastassem 50 centavos pra ter um ioiô e pintar lá a marca da Coca-Cola no ioiô. Aí, tipo, gastava, sei lá, R$2 numa Coca-Cola.
Mas é um absurdo. A gente tá fazendo propaganda da Coca-Cola. Ainda paga pra fazer propaganda.
Não, propaganda bonita.
Eu acho que
isso, Sofia. Eles são muito inteligentes. Até hoje eles fazem copos, blusas. As pessoas compram, pagam pra fazer propaganda pra Coca-Cola. Bote p na Coca-Cola, viu?
Eu acho que na época o ioiô não pagava, não. Era só as tampinhas, não?
Não, se eu não me engano, a pessoa juntava tantas tampinhas e dava algum valor de dinheiro.
Mas peraí, analisa o seguinte: não interessa se você dá mais dinheiro ou não. Tipo, o valor pra ele produzir o ioiô é muito barato. Só que, vamos dizer, você tem que juntar 5 tampinhas. Você tem que pagar o valor de 5 Coca-Colas pra você pegar um ioiô que ia custar, sei lá, menos do que uma Coca-Cola.
É,
entendeu?
É verdade. Eles, tipo...
Não, mas eram muito bons os ioiôs da promoção.
Sim, eu não tô dizendo que eram ruins. Eu tô dizendo que é uma estratégia pra você vender muito mais e alimentar o...
Não era tipo aqueles ioiôs de sacolinha de aniversário.
Sim, pô, ninguém tá questionando a qualidade do ioiô, a gente tá questionando o consumismo envolvido.
Eu tô questionando a qualidade do ioiô de cordinha.
Tipo, você fazia nele comprar muito mais Coca-Cola? Só por dar um negócio, um produto.
Na hora da edição você não coloca Coca-Cola, coloca ioiô daquele refrigerante.
Eu vou colocar.
Ioiô da Dolly.
Ioiô.
Bota já
é a Dolly,
eu não sei como é que sobrevive esse refrigerante, porque só tem propaganda e eu não vejo ninguém tomando.
O melhor
é o sabor brasileiro.
Você já viu o comercial do Familton?
Arthur adora esse comercial.
Espere,
ele assiste.
Daqui a 10 anos todo mundo vai achar uma alegria aquele Familton, se eles continuarem fazendo comercial daquela porcaria. Agora, o Dolinho não tem. Eu acho que ninguém consegue ver isso ali. Não tem um ataque epiléptico, não.
O Dolinho é radical.
Dolinho é radical.
A agência de publicidade teve a brilhante ideia de criar o Dolinho, velho. Porque...
Não. A agência de publicidade, eu acho que ficou uma alegria só quando alguém criou o Twitter do Dolinho. O melhor Twitter do Twitter.
Calma, eu não conheço isso, velho.
Dica do Dolinho? Oxe, vai ficar o link lá. Você olha lá no post. Link no post.
Pronto. Agora, Bia tinha falado um negócio ali atrás sobre comprar caro e depois achar barato. Eu tive um caso desse que foi com a minha televisão. Eu botei na cabeça que eu precisava... Porque a minha por azar máximo, aqui em casa as duas televisões queimaram na mesma semana. E eu tava muito agoniado porque eu tava pagando a net sem ter televisão. Então eu fui, acabei juntando dinheiro e fui comprar a televisão, né? Pra tentar ser... direto, né? E eu digo, não, eu trabalho com pesquisa de preço, eu sei mais ou menos o valor das coisas aqui, então eu vou nas lojas pra ver qual é a loja física aqui que eu vou poder comprar mais barato. E eu, meu irmão, eu fui em mais de 20 lojas, tranquilamente. Eu ia pra um lado da rua e ia pro outro, ia pra um lado, alguma rua aqui do meu bairro que tem muitas lojas. Depois que eu rodei tudo, que eu fiz uma média, aí eu falei com minha namorada disse, olha, eu já passei no shopping, eu já vi o preço da televisão, estão assim, assim, assado. Eu só não fui nas Casas Bahia. Aí disse, e aí, tu vai comprar onde? Eu disse, olha, pelo preço...
Quer
eu vou
pagar quanto?
Eu vou comprar por aqui mesmo. Aí ela disse, não, vamos lá no IP, porque eu tenho um cartão, não sei o quê. Ele foi lá, e quando chegou, eu achei uma televisão, uma de 39 polegadas, só que era 3D, eu não queria televisão 3D, até pra baratear mesmo. E tava por R$1.399. Eu disse, não, tá ótimo, vou comprar essa daqui mesmo, 39 polegadas, Samsung, que eu queria, tinha que ser Samsung, eu gosto muito dos poderes da Samsung, e acabei comprando a televisão. Isso foi num sábado de manhã, depois que eu fui em mais de 20 lojas. Quando foi no domingo à noite, eu inventei de marcar com ela pra ir na livraria.
Quem mandou sair com sua namorada, que absurdo.
Exato. E assim, enquanto ela não chegava, eu tive a brilhante ideia de, vou ver nas Casas Bahia quando tá a televisão. E quando eu chego lá, a televisão de 42 da Samsung,
de tava 1.200 por 1.270.
Não, tava por 1.299. Eu fiquei com muita raiva, velho. Muita raiva mesmo.
Ai, velho.
Puta que pariu, eu paguei R$100 a mais numa televisão menor. Isso é uma minha porra de 3D, eu não queria 3D, só comprei porque só tinha ela. E saí xingando, eu fiquei muito doente, velho, porque inventei de... Não, ela disse que tinha passado na frente, não tinha visto nada, então tá de boa. Mas eu passei bons 3 meses até digerir que a televisão que eu tinha comprado era boa o suficiente.
passou 3 meses assistindo todo o conteúdo 3D que tem na televisão brasileira.
Exato.
Valeu a pena.
Não, mas isso. Eu só comprei ela 3D porque era a única que tava em promoção. A sem ser 3D dela de 39 tava por R$1.799. Não fazia sentido você.
Sim, mas você
não
já jogou.
3D.
Mas você já jogou. Já zerou quantas vezes Shadow of the Colossus em 3D?
Nenhuma.
Porque assim, sou nojento. Você tem um até em você. Assim.
Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós.
Enfim, alguém tem mais alguma história dessa de comprar e depois achar algum tempo depois mais barato?
Não que eu lembro. Rapaz, eu acho que todo mundo passa por isso, pois isso é muito Lady Murphy.
Não, mas é a principal, pô. Se você comprou um negócio, você não pode procurar...
Olha, procurar o preço
um mês depois. Durante um mês.
Você não tem que olhar mais.
Você não já comprou? Se conforme. Você comprou e pronto.
Porque você vai achar mais barato, tá ligado?
Vai.
É obrigação.
Principalmente é uma verdade universal. Mas se você não achar logo em seguida, você vai achar daqui a 6 meses. Você pode achar daqui a 2 anos, que você vai ficar com raiva do mesmo jeito.
Principalmente se for eletrônico, que segue aquela lei, né? Que, tipo, ele tem um preço no começo, que é quem paga a tecnologia, e depois vai diminuindo cada vez mais.
Eu digo muito isso com quando eu vi pela primeira vez DVD, assim que lançou, velho. Era R$1.500 por aqui, R$1.500, R$2.000. E um ano depois, tava por R$450, R$500. Eu conheço DVD. Muita gente que comprou assim.
Exagero, cara.
Não, é sério.
Acho que não era R$1.500,
não. Pode procurar os preços, velho.
Eu não lembro os preços.
Que custava a televisão de plasma,
mas eu lembro os preços de gravador de CD.
Eu lembro até hoje que o pessoal da Rádio Pânico tirava muita onda com bola porque ele tinha comprado uma televisão de plasma por R$10.000. E um ano depois ela tava por R$1.500, tá ligado?
Não, meu pai era muito isso, pô, com tecnologia.
É, velho.
Que era novo, ele comprava. A gente foi pra Recife uma vez pra ele comprar um som gigantonorme que tem aqui em casa. Totalmente imprático. Todo mundo veio esmagado pelo som de volta no carro. E... porque
o som dela
ele queria, porque tocava 51 CDs ao mesmo tempo. Tipo, você botava 51 CDs e ele fazia um shuffle lá.
Tudo que eu sempre quis.
Ele tinha som e ele não tinha CD suficiente, tá ligado?
Doido! Nunca! Ele nunca usou acho mais de 3.
Ei, 10 anos depois inventaram pendrive, inventaram
MP3,
computador.
Dois anos depois ele tinha um CD cheio de MP3 e ele não tinha nada que tocasse MP3.
Exato.
Não, mas meu pai também era meio entusiasta nesse estilo quando era com som. Meu pai mandou fazer caixas de som, tá ligado? No marceneiro, não, eu quero a caixa assim, assim, assado, porque eu vou comprar um som assim e a acústica dele é melhor assim. Meu pai foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que comprou CD player, tá ligado? E ele comprou, na época, quando você comprava o som, o CD player e o equalizador, cada um individual, tá ligado? E ele fazia questão, velho, de tudo assim, porque ele mexia em absolutamente tudo da equalização do som, tá ligado? Ele era muito entusiasta em relação a isso, tá ligado? Qualquer tipo de som, ele gastava, velho, ele não fazia questão nenhuma. Ele podia se amarrar com muita coisa, mas pra som, ele era realmente fanático.
Sabe a felicidade que seu pai tinha? Era morar numa casa e poder ter um som alto. Porque eu quero morar numa casa. Cadê? Eu quero ser consumista de casa e comprar uma casa. Cadê que eu não compro? Não deixam. Não deixam. Cadê? Não aparece promoção de 80% de desconto numa casa.
Não.
Sou uma pessoa triste.
Mas você tem um negócio quase tão bom. Quando tiver uma promoção de 75% no The Sims, você vai poder ter sua própria casa, fazer festas.
Olha aí, que beleza.
Você pode ter seu filho roubado pela... Como é que chama? Que leva as
pela crianças.
Assistência social.
Tutelar. Tipo, ter o seu cachorro levado pelo... negócio de animais da cidade.
Só coisa boa em The Sims. Eu não sabia que era tão real.
Virado por um urso.
É a mesma coisa.
Pode receber um abraço.
Urso, Thiago, entende. Por favor, Thiago. E feche-se.
Nós,
por um ursão lindo,
Um ursão lindo.
Quando fala ursão, eu lembro logo daqueles ursinhos carinhosos descendo do arco-íris, assim, aquela...
Ursinhos carinhosos, 5, 4, 3, 2, 1...
Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós.
Eu sou rica!
Ah, então deixa eu perguntar mais uma coisa. Qual foi o produto mais caro que vocês já compraram?
No
meu caso, o carro.
No caso, a casa.
mais desnecessariamente, cara, o mais que você jogou dinheiro fora.
Não, pode ser os dois. Pode ser os dois até.
É, porque aí vai ser carro. Quem já comprou carro vai ser carro. Quem não comprou foi uma coisa parecida. Vai ser uma coisa útil. Tem que ser uma coisa que o dinheiro que não valia a pena.
Tá, tem que ser uma certo. Coisa que não valia? Deixa eu ver. Aí tem que pensar.
É, tem que pensar, realmente. Vem nada à cabeça.
Eu tenho uma, mas a minha é eterna. Eu estou todos os meses jogando dinheiro fora, alugando uma casa.
Você comprou o seu namoro com Rita? Você deu um presente não. pra ela?
Não, mas eu acho que desperdício.
Esse tá aí, a coisa mais inútil. Poderia dar.
Aí é foda.
Eu acho que, assim, a coisa que eu mais gastei, assim, em termos de total, que não valia, foi porque eu tive que comprar a minha câmera duas vezes, né? Uma vez de verdade e a outra vez do traficante que roubou.
O traficante roubou sua câmera. Foi um traficante.
Conta a história.
Foi um traficante de câmeras.
Ou foi um ladrão
qualquer?
Foi uns
malas. Malas que entraram na minha casa, roubaram meu notebook, minha câmera. Fiquei sabendo que ela tava, que tinha uma câmera com as mesmas especificações sendo vendida por um traficante num bairro perto aqui do meu.
Olha,
aí,
que coincidência!
Eu usei meus contatos, minha
rede de
contato
Street Pia.
Meus contatos da rua.
Quase
e
a gata pedi Cristo.
Pra irem lá comprar. Deu dinheiro pra comprar de volta a minha câmera. E era ela mesma. É, e eu soube depois que ela foi trocada, né, pelas pessoas que roubaram aqui de casa por 4 pedras de crack. E foi isso.
Então,
foi essa a minha história.
O bom é que ela usa os contatos dela pra ir comprar a câmera. Então eu pensei. Peguei os meus contatos, pedi pra eles
liguei pra polícia.
Pegarem de volta a minha câmera.
Não,
ela comprou a do cada
não
vez.
Não existe lei, minha filha. Não existe lei.
É foda. Eu lembrei daquela imagenzinha.
Do cara, corporal.
Que o cara pintou no muro. Por favor, senhor ladrão. É, se for roubar minha casa pela quinta vez, por favor, entre em contato comigo e me venda. Porque sai muito mais barato comprar de você mesmo do que comprar um novo.
Obrigado.
Justamente, é essa aí. É,
valor sentimental.
Justo. A coisa mais necessariamente que eu joguei dinheiro fora foi o boneco que eu fui comprar nos Estados Unidos. Eu não vou contar sobre isso, não. Vamos
falar
de outra coisa.
Sobre esse assunto.
Ele fica deprimido.
O povo lá do trabalho até hoje não sabe quanto foi que eu paguei, não, viu? Vai ficar por isso mesmo.
É,
então.
Napa, tu.
Rapaz, assim, eu sei que eu já gastei muito com besteirinhas e tal, que eu me arrependi, mas eu não lembro. Eu tenho certeza que eu já fiz, mas eu não lembro. Agora, pra substituir essa resposta vaga e inútil, eu vou contar a história do... Logo quando eu tinha cilhado, deixa eu ver... Eu devia ter uns 11 pra 12 anos, eu ia comprar meu primeiro videogame, né? Aí ia comprar meu primeiro videogame, tal, o colega meu tava vendendo. Só que era tipo um Master System do primeirão, que tinha Sonic na memória, não precisava nem de cartucho. Era aquele portátil, né? Uhum. E tipo, tava cheio de Durepox, era velho, era acabado assim. Só que eu me empolguei com a ideia de comprar aquilo ali. Aí eu quase entrei nessa roubada, né? Eu sem muita noção de nada assim, o bicho me convenceu meio fácil. Só que aí, felizmente, porque o futuro viria a provar que eu estava errado. É, eu fui dissuadido de fazer essa compra. E tempos depois eu peguei um Super Nintendo novo e tal na caixa.
Você deixou ter um Master System pra ter o Super Nintendo, que pessoa triste.
Deixei o Master System velho colado com Durepox pra ter um Super Nintendo.
Ei, quer dizer, não, Master System. Mas o Master System nunca foi melhor do que o Super Nintendo.
E ninguém
nunca
se importa foi. Com o Super Nintendo, não, rapaz. O Master System só tem jogo bom.
É, pô.
Tem... Você jogou Echo the Dolphin no seu Super Nintendo? Você não jogou.
Tinha bastante
locadora.
Tinha bastante Echo the Dolphin tinha pro Super Nintendo, era só pro Mega e Master, não?
Não, era Mega, sim.
Não,
Mega.
Tinha pra Super Nintendo.
O Mega, pô.
Echo the Dolphin tinha pra Super Nintendo?
Acho que sim. Acredito que sim.
Tinha não, viu? Sim. Procura eco.smds, qual o outro?
SRM.
Pronto, esses negócios. Isso aí não é o arquivo do jogo, não.
Enfim, eu sei o seguinte. Enfim, nem locador tinha, pô, jogo de Master System. Eu tinha sido uma pessoa muito triste se eu tivesse realmente comprado aquela porcaria.
Menina Crespim, e a sua? Tem alguma história?
Não que eu tenha comprado. Eu me arrependi de não ter comprado.
Pode dizer, pode dizer.
Mas, o suficiente.
Okay, foi o suficiente. Não, é que eu fui comprar um...
Ela
eu
viu uma roupa
lá,
linda na loja.
Foi uma roupa linda. Eu vi um celular e aí era da Samsung. Era o Granduz. Não, é o Granduz, né? Era o Granduz. Aí tava por 840 de gato. Celular caro. E aí depois eu descubro que tava com preço excelente, porque o valor naquela época era 1.100, 1.200 por aí. Então eu me arrependi de não ter comprado. Ah. Vale a pena você comprar e se arrepender depois do que você se arrepender de não ter comprado. Acho que você
é, porque assim, a pessoa é tão cética em relação à promoção, porque assim, as pessoas dizem que estão fazendo promoção, as lojas, vendedores e tal, dizem que as coisas são promoção, quando na verdade não são. Aí às vezes você se depara com uma coisa dessa e você acha que não é.
Que é mentira, exatamente.
É mentira. Porque o costume é que o cara pega uma televisão de 300, aí ele bota lá na plaquinha, de 320 por 300. Aí ele não tá fazendo promoção de porcaria nenhuma, mas isso chama as pessoas. Eita, tô ganhando R$20 de desconto aqui, que descontão vai ser o dinheiro da cerveja. Toda no final de semana. Né? É. Tá pagando a mesma
isso?
porcaria, velho.
No caso...
Mas realmente, se você assim, acompanha o preço de um produto que você quer muito, aí você descobre quando ele tá realmente em promoção, porque você já vem ao longo do tempo, né?
Pronto, aí depois desse dia eu comecei a acompanhar os preços do celular.
Assim, como eu trabalho com isso, tá ligado? Com pesquisa de preço, eu sempre sei quando as coisas estão em promoção ou não, assim, né? Uhum. Esses itens mais básicos, né? Principalmente eletrônico, que é o que eu mais procuro. É por isso que eu acabo desestimulando muito meus amigos, tá? Eu tenho muito amigo no trabalho. Muito amigo meu, olha, a Black Friday agora no final do mês, não sei o quê, e eu preciso comprar. Aí eu digo, velho, esse negócio aqui tá dizendo que vai entrar em promoção, tava por, sei lá,
tá uma pela metade do dobro.
É, justo, exatamente.
E aqui, olha, não funciona aqui, essa Black Friday.
Exato, isso aqui, olha, custava 1.000, aí agora eles estão botando por 1.500. Faz mais de 2 meses e tá por 1.500. Esse negócio custou 1.000 o ano todo. É com certeza, quando chegar na época da Black Friday, eles vão botar por 999. Tu vai estar pagando a mesma coisa.
Eu ia fazer um pedido aqui a todos nós. Eu ia pedir pra gente. Eu ia dizer que a gente não precisa falar de Black Friday, pô. Porque todo mundo sabe já como é que.
O Brasil é
sujo aqui, né?
Velho.
Tem uma coisa assim, uma história que me contaram. Eu não sei se realmente é verdade ou se é só história. Mas assim, por exemplo, nos Estados Unidos, Black Friday era um negócio que era sinônimo de quê? As lojas estão chegando perto do fim de ano, estão com os produtos.
Porque elas estão.
Estão com muito estoque, né? Aí estão tentando se livrar do estoque.
Se livrar de algum estoque,
aí realmente faziam promoções. Só que aqui.
Porque lá o objetivo não era esse, né? É que lá tem o justamente a época em que os produtos novos vão ser feitos, vai vir estoque novo. Essa época que, como já funciona assim lá, então já tem muita coisa que está sendo preparada para estar.
Lá é muito. Funciona e é muito difundida essa questão da obsolescência. Mesmo.
Isso,
tipo,
justo.
É outra estação, é outra época, são outros produtos. Vai soar bastante pedante agora o começo da minha frase, mas quando eu fui pra Nova York. Lá realmente tem pessoas, por exemplo, grife e tal. Tem pessoas que consomem muito aquela grife. Tipo, acabou a estação daquelas roupas, eles vão pra mesma grife e compram tudo. Tipo, todas as coisas novas. O guarda-roupa é tipo um catálogo. O guarda-roupa das pessoas é o catálogo da grife, entendeu? Acontece muito. E aí tem os outlets lá que as roupas são muito baratas porque são de estações passadas que ninguém dá valor. Lá realmente funciona muito isso.
Sim, mas aí a gente voltando pra isso que a gente tava falando. Lá eles têm realmente o objetivo de quê? Vamos livrar o estoque pra receber os novos produtos. Aí aqui, qual é a ideia do cara? Vamos se dar bem em cima do monte de besta, porque criaram mais um Natal. São dois Natais agora.
Pois é. Justamente isso do que você já falou da Black Friday. É o ponto. A galera quer se livrar das coisas porque estoque aumenta muito o preço de um item. Se você tem que estocar aquele item, você tá gastando espaço. E espaço é dinheiro, principalmente para grandes lojas. Então é por isso que é muito fácil você ver do nada alguém tá fazendo uma promoção muito grande de livros, eletrodomésticos em geral, porque são produtos que ocupam muito espaço. Então, para essa galera receber produtos novos, porque quanto mais velho, mais difícil vai ficar sendo de vender aquele tipo de item.
Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós.
Eu sou rica!
Sim, uma coisa que eu ia dizer, né? Eu me considero, assim, resistente a comércio, marketing, essas coisas. Ou seja, as pessoas podem dizer o popular amarrado, né? Mão de vaca e tal. mas eu não caio muito, né? Mas é justamente porque eu não tenho fé no comércio. Eu não acredito em promoção, não acredito em um monte de coisa.
Você não acredita assim, no dinheiro.
Tirando assim, óbvio que todo mundo, em algum momento de sua vida, vai comprar por impulso. Isso aí é meio que da natureza. Você vê uma coisa e acha que é aquela oportunidade única. Isso alguém vai fazer em algum momento, seja lá o que for. Mas eu não sou assim, mas é justamente porque eu não tenho fé em comércio, em nada. É um negócio agressivo mesmo.
Eu tenho pra mim, e isso é muito sério, eu tenho certeza que eu tô jogando dinheiro fora.
Ah, quer dizer que todo o resto era brincadeira?
Exato. Eu tenho certeza que eu tô jogando dinheiro fora, pagando aluguel. E eu tenho mais certeza ainda que tô gastando com comida, eu tô me arrependendo, tá ligado? Eu não, às vezes eu não gosto de lanchar e tudo, simplesmente porque eu digo, pô, podia ter juntado esse dinheiro pra ter feito outra coisa. Eu sempre falo isso com minha namorada, que eu sempre me arrependo. Logo depois que eu lanchei, eu tô arrependido. Caramba, eu paguei, sei lá, R$20 nesse hambúrguer. Pra quê? Eu não pensava disso não, podia ter comida ali perto do cebozão lá de casa por R$3.
Mas tu já ouviu a frase que nunca é desperdício?
Desperdício, não, isso é mentira. Isso é a maior falácia do mundo.
Isso é mentira que, tipo, a gente foi pro cinema até ontem, ou foi ontem? A gente foi pro cinema um dia desse, e aí, tipo, 5 meses atrás, quando a gente gravou esse podcast, e aí, e cara, foi só depois que a gente já tava comendo, como é o nome daquela porcaria?
Subway.
A gente já tava comendo o Maltini, aí Kari vai e diz: ei, a gente podia ter comprado 2 litros de sorvete. Por que você
pois
não
é, eu
logo?
Penso assim realmente.
Não, gente, porque você não falou logo. Você não
assim, eu sempre penso assim. Agora
sim. Sabe o que é isso? Sorvete. Sabe o que é isso? Falta de planejamento.
Não. Mas eu também sei, comer com as pessoas é um ato social, tá ligado? É necessário que você... É muito bom você sair pra comer com amigo, com namorada, com família, porque é aquela coisa que dinheiro não compra determinados momentos, tá ligado? Dinheiro não compra...
E cara,
é um ato social.
E
comprou um ovo maltine pra ele, pra namorada, pra não dividir com ninguém.
E cara,
bem social. Olha,
eu não divido ovo maltine.
Bem social.
Eu queria dizer não, que eu ainda tomei metade do dela, viu?
Tá, cara, vendo?
Esse ato social pode funcionar de forma negativa, que nem quando tu derramou comida em cima da tua camisa e ficou todo sujo e as pessoas te olhando estranho.
Não, mas... abraçaram o cara e tinha um ato social.
Ninguém ficou me olhando, não.
Não, ficaram olhando sim. Todo mundo da mesa ficou olhando estranho. Né? No dia do chinês, né? Sim.
Vocês sabem o que é que vocês têm mais do que todo mundo?
Vergonha. Eu não falei nada.
Vergonha de você.
Sim.
Eu tô quieta aqui, não é?
Você já sabe a resposta, né? Então,
gordura.
Eu não sei o que é.
Qual é a resposta? Eu também não sei, não.
Por favor, esclareça. Não entendo sorvete. Essas coisas.
É, gordura.
Esclareça, cara.
Enfim, cabelo. Continuando.
Toda vez que você chegou em copo, eu vou pensar que é o sim.
Então, pessoal, o podcast tá ficando um pouquinho grande, vamos encerrar e vamos dar a última volta aqui. Qual é o item que está na sua lista, no topo da sua lista de consumo? Pode ser qualquer coisa, desde que você queira comprar e você saiba. Na verdade, você não precisa tanto, mas você queria comprar. Quem quer começar?
Rapaz, eu tenho várias coisas, eu tenho muita coisa.
Então pode, começa aí. É que dá tempo dos outros pensarem.
Começa aí. Assim, pode usar todas, inclusive.
Não, só grandes coisas eu não tenho, não. Tipo, de gastar muito, não. Mas são muitas coisas que eu sei que é super. Toda vez que a Tony vai viajar para os Estados Unidos, eu faço uma lista de coisas que eu sei que eu não.
Moambeira do Moamba.
Não deixa nenhum.
Moambeira, Bia Moambeira.
Não, isso eu acho que vocês estão de bullying, porque a gente tá falando apenas de itens de primeira necessidade, tipo computador e celular.
Não, internet. Nem é eletrônico, é tipo maquiagem, é muita coisa.
Não,
é segunda necessidade. É o maior travesti brasileiro lá fora.
Não, deixa eu contar. É uma base que eu quero comprar pra os cosplay, que ela é branca, sabe? Eu pedi pro meu irmão ver se tinha quando ele viajou pro Uruguai esse ano. Aí ele disse que chegou lá no Duty Free, aí perguntou, né, se tinha essa base e tal, tal. Aí a mulher disse, por que você quer essa base? Você é maquiador.
Agora isso foi muito bom. Ele deveria ter respondido, não, é pra uso pronto.
Eu já disse a Antônio que era pra ele chegar e dizer que não, olha, é porque minha namorada é cosplayer, é só por isso.
Eu preferia dizer que era traveco.
Isso é sacanagem, isso é constrangimento, porque a pessoa não devia estar perguntando pra quem
devia você... Devia não.
Aí, tipo, imagine que você vem com um dildo na viagem e, tipo, vai lhe perguntar por que você quer
pois
aqui.
Pois é, e se Fábio, por exemplo, não. Comprar um sutiã, não pode ser pra namorada?
Pois é.
Não, eu entendo, por exemplo, essa parada de maquiagem...
Não pode ser pra minha robô pessoal.
Pode, também.
É só com...
Porque maquiagem tem diversas aplicações, né? Cada um que usa que sabe. Então, possivelmente, a mulher até perguntou...
Diversas aplicações, assim, né? Eu só poderia conheço
ser...
uma.
Não, mas pode ser assim.
Propósito, né?
Ah, é, exato. Pra diversas propostas.
Eu pensei... Não.
Vai ser pra quê? Vai ser pra uso pessoal?
Vai usar no rosto.
Oi,
Bia.
Vai ser pra uso de maquiagem profissional, tá ligado? Tem esse
tipo. É, claro.
Ô, Bia, se fosse Paraguai, tu tinha pedido a ele pra trazer também ou não se arriscava, não?
Já ele trouxe... É porque, tipo, não é do Paraguai, né? É do Duty Free, do aeroporto do Paraguai.
Com certeza, é muito original.
É muito original.
Meu irmão, quando foi pro Paraguai, trouxe...
E, cara, R$5, não troca.
Não troca.
É o que tem. As coisas que vêm do Paraguai são as melhores, sabia?
Uhum. É o único eletrônico que eu tô querendo comprar agora. É um microfone melhor pro podcast.
Por favor. Não, depois desse problema agora que teve com o microfone aqui, eu tô já comprando uns 5 microfones USB pra cá. Vai ficar destrocado. É, eu vou dizer uma coisa aqui, mas pensando bem, é mais de hobby. Eu nem sei se se encaixa exatamente no item consumismo de besteira. Porque é mais de hobby. Mas de qualquer forma é um pouco.
A é coisa de seda? É o hobby de seda?
O quê?
É o hobby.
Isso, de seda.
Chamaremos Bia de seda, não, porque eu...
De seda não, porque eu não gosto. Eu prefiro de quê? Diga outro material, Bia.
É, sei lá.
Mifre. Prefiro de mifre.
Pode ser também.
Eu não economizo quando é mifre. É, continuando. Então, o que eu acho que eu quero estar na minha lista de comprar em breve, mas eventualmente eu não, nem sei quando e que vai custar caro, não sei o que lá. Eu tô afim de gastar com moto. Vamos ver se até a próxima queda eu ainda vou estar gostando depois da próxima queda. Mas aí eu fico só pensando. Eu tô com uma motinha simples de 125 cilindradas e aí eu fico pensando, Eu já tô pensando nas maiores depois, o que é que eu vou mexer, não sei o que lá. Eu boto aqueles negócios do lado, vai ficar mexendo muito no consumo ou não, não sei o que lá. Eu já tô começando a ficar, mas isso é mais de hobby, né, essas coisas. É diferente da minha estante de DVD que eu nunca escuto.
Menina Crespim.
Eu acho que compraria viagens, mas coisas assim, materiais, não me vem nada à mente não, agora, na verdade. Só mais livros, talvez.
Mas não, o tratamento tá dando certo.
Não,
mas
há
assim, viagens. Não há livro suficiente pra mim.
Livro nunca é um mau investimento.
Eu acho.
Nunca.
Napa, mas eu acho que eu gastaria fácil em agência de viagem. Pronto.
Eu também. Napa.
Rapaz, é o seguinte, de uns 2 anos pra cá, eu acho, eu pesquisei e conheci muita coisa de board games. Aí o que eu tenho hoje é uma lista, assim, uma lista dos board games que eu quero. Então eu provavelmente ainda vou fazer uma feirinha de board games e vou investir muito dinheiro nisso. Mas, assim, não vou dizer especificamente cada um, porque é bastante coisa, mas isso aí é principalmente o que eu tenho em mente pro futuro. Basicamente é isso. E tu?
Mobiliar o apartamento não, né?
Não. Rapaz, eu vou fazer...
Não, ele só precisa de uma rede.
Rapaz, é assim, casado, só geladeira.
Ele só precisa de uma rede e uma privada. Uma privada.
Geladeira, fogão e cama. Se eu tiver o que comer e onde dormir, eu tô satisfeito.
Exato.
É que você precisa...
Aí eu ia complementar muito errado.
Geladeira, fogão e cama. Cara, eu também, Thiago, eu pensei em complementar também.
Não, Meu irmão me disse.
Eu ia complementar, você só precisa dormir.
Meu irmão fez uma observação importante quando ele casou. Ele disse que nunca é o suficiente, nunca é pouco você investir num bom sofá. Porque se tudo der errado, o sofá tá ali lhe esperando.
Olha, pode ser sofá.
Caraca, velho, eu sou muito contra essa história de você vai dormir no sofá.
Mas na sua casa
não tá. Não da minha cama não, viu?
É que vocês não prestam atenção. Sofá é o melhor lugar da casa, rapaz. Dorme, é uma alegria. Já tá na frente da televisão. Tudo certo no sofá.
Napa.
Rapaz, é o seguinte. De uns 2 anos pra cá, eu acho, eu pesquisei e conheci muita coisa de board games. Aí o que eu tenho hoje é uma lista, assim, uma lista dos board games que eu quero. Então eu provavelmente ainda vou fazer uma feirinha de board games e vou investir muito dinheiro nisso. Mas, assim, não vou dizer especificamente cada um, porque é bastante coisa, mas isso aí é principalmente o que eu tenho em mente pro futuro. Basicamente é isso. E tu?
Mobiliar o apartamento não, né, não?
É. Rapaz, eu vou fazer.
Não, ele só precisa de uma rede.
Rapaz, já tem casado, só geladeira.
Ele só precisa de uma rede e uma privada.
Geladeira, fogão e cama. Se eu tiver o que comer e onde dormir, eu tô satisfeito.
Exato.
É que você precisa.
Aí eu ia complementar muito errado.
Geladeira, fogão não, e não, cama. Eu também, Thiago, pensei em complementar também.
Meu irmão me disse.
Eu ia complementar, você só precisa dormir.
Meu irmão fez uma observação importante quando ele casou. Ele disse que nunca é o suficiente, nunca é pouco você investir num bom sofá. Porque se tudo der errado, o sofá tá ali lhe esperando.
Olha, pode ser sofá.
Caraca, velho, eu sou muito contra essa história de você vai dormir no sofá.
Mas na sua casa não tá.
Não tem vitrela na minha cama não, viu?
É que vocês não prestam atenção. Sofá é o melhor lugar da casa, rapaz. Dorme, é uma alegria. Já tá na frente da televisão. É tudo certo no sofá.
Enfim, o meu, eu posso dizer duas coisinhas. O primeiro é que eu quero comprar... depois que eu voltei a jogar bastante o PS3, a maioria da minha parte de consumo tá indo sempre pra jogos. Eu até dei uma diminuída nos livros, principalmente porque eu não tenho mais onde guardar. Normalmente livros são a minha primeira opção, mas como eu tô sem espaço pra
livro... Nesse dia tu não vai ter onde guardar jogos também mais, né?
Mas eu ainda tô bem longe disso. Então, o primeiro item atualmente da minha lista é o Shadow of Mordor. Eu quero comprar esse jogo e eu tô me segurando muito pra não pagar R$199 nele. Possivelmente eu acho que eu vou comprar só no final do ano pra ver se ele dá uma baixada. E o segundo, Rafaela falou no negócio de viagem, eu também prefiro muito mais assim gastar com viagem, mas no sentido de juntar grana suficiente. Faça fazer uma viagem. Olha, eu não vou me preocupar se hoje eu gastar um pouquinho a mais. Eu quero ir assim, sem essa preocupação na cabeça de...
Não, pra fazer viagem...
Dia 1 eu só posso gastar 100, no dia 2, 150, no dia 3, 80, no dia 4, sabe? Esse tipo de conta é muito frustrante quando você tá indo pra um lugar.
Eu prefiro nem ir, na verdade, porque
pois é,
passear,
é muito frustrante você tentar passear. E você tem que ficar se policiando em relação a dinheiro.
Isso, eu também concordo.
Então, assim, de consumismo mesmo. E olha, isso pode ser pra qualquer canto. É simplesmente assim, eu não sou muito fã de saída, eu não gosto muito de sair e tal. Mas quando eu gosto de viajar, quando eu gosto de sair, eu gosto de ir solto nesse sentido. Tipo, não, vou. É diversão completa. É tanto passear quanto gastar o que eu precisar. Então, assim, meus dois consumos atuais são esses.
Então, crianças, a moral da história de hoje é: não gastem dinheiro com o que vocês acham que o preço é injusto.
Deem pra mim.
Muito bem. Isso. Rafaela nasceu pra ser um hobbit.
Menina Crispim, acostume.
Esse menino Crispim nasceu pra ser um hobbit. Muito bem.
Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, feedback, reclamação, elogio, vocês podem enviar no nosso...
Presentes.
Dinheiro.
É vale refeição.
Acima de R$100 eu mesmo vou buscar.
Carteira estudante.
Enfim, qualquer elogio e reclamação ou sugestão, vocês podem mandar pro nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, Fu?
O nosso e-mail, CDF.
Não.
O som lindo.
Vai, diabo, fala.
cdfcast@icarin.com.br.
Ah, inferno.
cdfcast@gmail.com. E o CEP é 22.470.
Nosso Twitter, Napa.
Nosso Twitter é
cdfcast@cdfcast. twitter.com/ThiagoIcari, quer dizer, ThiagoIcari, com/ArthurBárbaro, twitter.com/BiaSaiu, BiaHertel, e tem até underline?
Não.
BiaHertel, vamos contar, twitter.com/Napa, ele não usa?
Usa sim.
É Napa underline, é,
usa por nenhum, sim.
twitter.com/meninaquespinta,
não existe. Não existe. É tão original.
É original.
Qualquer coisa podem nos procurar também no Facebook.
E qualquer coisa liga pra Tiago.
Eu vou cortar isso aqui, porque não vai ficar falando, não.
Número de Icari, 8.
É. Liga pra mim.
Facebook.
Já não tem maluco aparecendo no meu Facebook me chamando de opção, tudo não. Tá faltando agora meu telefone, os caras não ligaram de madrugada.
Ai, estava sem conseguir dormir, por favor.
Tô com saudade.
Consigo parar de pensar em você.
Deixa eu terminar, Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.
Tchau.
É tudo, pessoal.
Posso?
Peraí, Dana, vai.
Ai, você já
tá...
Toda vez que eu falo posso, o Napa diz, espera aí, mesmo que
sim,
ele não
tenha. Sim, porque eu tava esperando o negócio começar a gravar aqui. Vai,
é
adelante.
Não tava
esperando nada aí.
O cara diz, posso? Não, pera. Pode. Ele falou na sequência.
Ele tá fazendo charme, Thiago. Que é isso? É a fala do charme.
Como é que tá a minha voz?
Tá bom, tá todo
tá boa.
Eu odeio a minha voz. A minha voz?
Peraí.
Eu vou transformar você no biscoito de chocolate.
Quem está falando?
É o mais.
Peraí, vamos.
Vamos, amiguinho.
Vamos, que senão vai ficar tarde. Não vai dar tempo de gravar mais, não.
Não diga.
Como tu é chato, hein?
Quem você?
Não, comprar... são 9 horas. Bom, vai dar 9 horas. Eu não vou...
Você quer comprar tomate?
Isso é porque Rita tá do lado dele expulsando já ele no computador.
E, cara, não. Já não vai dar tempo. Vê se tu vai ver. Fica vendo.
Não,
e começa logo. Começa logo.
Vai lá. 3, 2, 1. Não, não fica me repetindo, não, diabo.
3, 2, 1.
3, 2, 1.
Ah!
Tu não disse o 3, 2, 1.
Vocês estão gastando tempo, velho. Quando der 10 horas, eu vou desligar, viu?
E aí?
Engraçado, velho, cara.
Vamos falar de barba aquele instante que fica, Zé.
Posso?
Pode.
Ah, vai. 3, 2, 1.